Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taian Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
E Brasil, cá estamos de volta com mais um Prorrogação. Acertei o nome, hein? Dessa vez eu acertei o nome logo de início. Tudo bem, meus queridos amigos, companheiros, figurinhas animadas, carimbadas desse programa, Macon nas Carrapetas, com seu casaco aveludado, ao estilo sei lá o quê. Diogo Cunha no meu lado esquerdo, tudo bem, Diogo? É um prazer ter você no nosso programa mais uma vez, tudo bem?
Tranquilo.
Você é o nosso comentarista de peso, né? Tudo bom?
Boa tarde. Daqui a pouco a gente vai ver o comentarista de peso.
Boa tarde, seu destaque inicial, meu querido. Com essa imagem na sua frente linda, que acabou de aparecer agora. Fala pra mim.
Primeiro eu peço desculpas aos meus queridos fãs, ouvintes, estou um pouco gripado, minha voz está um pouco ruim, mas os comentários estão bons como sempre, né? Bom, meu destaque inicial, já que a gente vai falar muito de Adriano aqui, né? Esse programa vai ser um programa.
Não sei, vamos?
Pensando o Adriano, pelo menos da parte do Barreto do Antônio deve ser.
Da minha também,
quero saudar aqui o Obina, né? Grande atacante injustiçado, né? Demonstrando
grande,
seu valor finalmente no Palmeiras. Eu faço um voto de felicidade aí, o Obina. Acho que o Obina ainda tem chance de provar que é melhor que o Eto'o na final da Libertadores. Vamos lá, Obina. Tô contigo, garoto.
Eu também faço um voto que o Obina seja bem feliz, aqui bem longe da Gávea, né? Taian Barreto, já que o assunto é Flamengo, o meu boa tarde e o seu destaque inicial.
Boa tarde, Michel. Meu destaque inicial não poderia ser outro, o Adriano, né? O Diogo comentou ali. A volta do Imperador a Gávea. E a volta do Imperador a Maracanã com gol. É outra coisa, né? Outro nível. A gente tá acostumado com o Obina e Josiel. O cara sabe cabecear, ele cabeceou duas bolas no chão ali. Uma o goleirão defendeu, a outra não teve jeito. Imperador reestreando com gol.
Antônio Gaspar no meio, também outro flamenguista. A supremacia, a hegemonia dos flamenguistas nesse estúdio, né? Boa tarde, Antônio.
Como em todo lugar, né? É o padrão. O padrão é a gente ser hegemonia.
É verdade, seu destaque inicial.
Então, eu não vim aqui semana passada, peço desculpa a todos, estava com problemas. Então eu tinha muita coisa para falar, estava na dúvida que falava, mas não vou dar nenhum destaque inicial, vou pedir um favor. No final do programa você reserva um tempo que eu queria uma eleição.
Tudo bem.
Eu trouxe aqui uma camisa do Asa.
Tá aí, bora.
E eu, todos os. Vocês três aí vão ter direito a voto. Se o Barreto merece essa camisa, porque alguns fãs me pararam no Maracanã dizendo que ele merecia, outros falando que não. Então eu deixo pra vocês escolherem. Vocês três, que aí não tem como dar empate. São três aí. Vocês têm até o final do programa pra decidir, aí no final vocês dão um voto antes do Barreto quer saber.
Tá certo. O Barreto tá prometendo subornar a gente aqui no final.
Minha carteira tá coçando aqui.
Ah, que legal. Ô Antônio, já pode dar a primeira manga pro Barreto aí. Já pode começar dando a manga pra ele.
Estranho.
Bem, amigos da Rede Globo, vamos lá? Começar a dar início a mais um programa? Vamos lá. Falar aqui a rodada, né? Gente, estão completamente perdidos. O Barreto está se espreguiçando.
Barreto quer saber. Ele quer saber alguma coisa.
Ele quer saber. Fica fazendo mímica lá, eu não entendo. Barreto quer saber. Vamos lá, Taian Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje. De hoje.
Taian Barreto, a sua pergunta de hoje. Primeira semana de junho, a primeira perguntinha de junho do Barreto quer saber. Manda pra gente.
Primeira semana de junho, o Barreto quer saber dessa semana, tá bem fácil. Bem fácil. E junho, mês da seleção. Como
aê!
Está anunciando, é grande televisão, emissora de televisão, é o mês da seleção.
E hoje eu prometo incitar os nossos comentaristas a falarem sobre a seleção brasileira, já que não deu tempo, né? Muito assunto para falar no programa, não deu tempo na semana passada. Prossiga.
Enfim, mês da seleção, dois jogos nas eliminatórias e a Copa das Confederações. Na Copa das Confederações de 2003, o Brasil foi eliminado da primeira fase. Qual foi a última vez antes de 2003... que o Brasil havia sido eliminado em um campeonato na primeira fase.
Está lançado o desafio. Eu queria perguntar para quem foi eliminado em 2003. Essa eu sabia a resposta, agora as outras me complicam. Confesso que eu não me lembro, mas daqui a pouquinho vamos saber dos nossos companheiros aqui do mundo esportivo, tá bom? Então tá certo. O assunto inicial, claro, só podia ser o mais querido do Brasil, o Rubro Negro. Solta o hino aí, Macão.
Pro horror da fama, análise tática, como você nunca viu.
Subiu, cabeceou, entrou!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer.
Calma, Con, calma, meu querido, calma, não fica nervoso. Não me bata, por favor. Não me bata, tá bom, meu querido? Boa tarde pra você, tudo bem? Tudo bem, Macon?
Bom dia.
Bom dia, boa tarde,
hoje
boa
é
noite.
Hoje é bom dia.
Não,
hoje é
bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o ouvinte pode ouvir o que quiser.
Ah, então boa madrugada.
Tá ótimo, então. E hoje recebendo a presença ilustre de um amigo nosso aqui lá da região nordeste do Brasil. Hoje a Série B está em destaque aqui, né? Não só com o Vasco, né? Temos torcedores do Bahia também presente. Tudo bem, meu querido? Baiano, amigo baiano. É assim que nós conhecemos ele aqui na faculdade. Dê o seu comentário inicial também, a sua análise do Bahia nesse início de campeonato da Série B.
Cara, minha análise inicial sobre o Bahia é que hoje de manhã acordei, tomando café, entrei no site do clube. Tinha lá a nova contratação, né? Que tinha sido anunciado na semana passada, Jasmani Campos. É, um jogador da seleção boliviana que o presidente do Bahia contratou. Olha como engraçado, como são astutos os dirigentes tricolores, né? Contratou o Jasmani Campos, né? E aí quando chegou, o cara chegou na cidade, fez exames médicos, vestiu a camisa, voltas no gramado, todo o protocolo. E aí depois ele foi descobrir que no regulamento da Série B, a janela internacional só abre no dia 2 de agosto. Quer dizer...
Aí, as histórias...
Os baianos são muito apressados agora.
Pois é, cara. E aí o nosso presidente Marcelinho Tirulipa... O boliviano já voltou, né? Ele já voltou agora.
Não vai.
Ele já voltou pra Bolívia e Tirulipa disse que ele vai jogar em agosto, ninguém sabe. Né? Mais uma lambança no Cine Trash Fazendão.
Aí a participação ilustre do nosso grande analista dos times baianos, Vitória e Bahia, o nosso amigo baiano aqui presente hoje no estúdio, acompanhando o Prorrogação, fazendo estágio aqui no Prorrogação, né? Esse grande programa de esporte que vai tomando conta, tá vendo uma mania nacional, já estão querendo fazer álbum de figurinha. E eu vi as figurinhas do Barreto, são hilárias. Tem várias e mais imagens dele na Europa. Olha, amigo, cada cena, eu nem te conto, hein, Diogo? Nossa Senhora!
Que perigo!
E o assunto é Flamengo, hein, meu querido? E o Flamengo, então, não poderíamos deixar de falar, como o Barreto falou, olha que bonito, né? Não poderíamos deixar de falar, como o Barreto falou, na estreia do Imperador, né? O Imperador voltou, a alegria tomou conta do Maracanã, estávamos todos lá presentes, né, Barreto? O Barreto estava numa arquibancada, Antônio Gaspar na outra, eu lá embaixo nas cadeiras, sentado acompanhando o jogo com a calminha de sempre. Diogo Cunha ficou assistindo o jogo do Vasco em casa, né? Jogo no sábado à tarde, vendo o Vasco perder de 3 anos no Paraná. Macon acompanhou o empate do Fluminense lá nos Aflitos com o Náutico, né? A equipe toda distribuída pelo esse mundão que é o nosso Brasil.
Macon daqui a pouco vai analisar o Fluminense.
Claro que sim. Mas então, falando do nosso Flamengo, parabéns, Adriano, pela sua volta magistral, né? Já começou com aquela máxima de sempre, marcando gols na estreia. Barreto, deu seu comentário aí pra gente sobre Flamengo e Atlético Paranaense.
Bom, o destaque... Primeiro eu queria falar que eu fiquei muito irritado no Maracanã antes do jogo por causa desse negócio de seleção. Um cara com microfone lá animando a torcida. Que
não
que
era
é
um
isso?
Cara, era a Sandra de Sá.
Não, a Sandra de Sá apareceu depois. Mas enfim, uma coisa irritante. Um monte de crianças em volta do campo com camisa amarela. Aí vai, aparece a camisa gigantesca. Esse é jogo do Flamengo, não é jogo da seleção, não é amistoso, não é na Pan-Americana, não. Inclusive, começou esse negócio de eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Ridículo, né? Isso é muito chato. Eu não quero Olimpíada no Brasil, não. Se tiver Olimpíada, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar um mês de eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Ou então inventem uma música nova, pelo amor de Deus.
Eles cantaram isso lá?
Um cara no microfone. Eu falo, torcida do Flamengo, não. Um cara no microfone começou a cantar lá dentro do campo. Um sistema de som que estava reforçado. E a gente teve que aguentar aquilo ali até a hora do jogo começar.
Duas coisas que eu queria falar, Barreto, também. Primeiro, a distribuição de bandeirinhas do Brasil entrada do Maracanã. Horrível, né? Horrível, horrível, horrível. É, triste.
Trouxe a bandeirinha?
Eu trouxe a bandeira do Petrópolis. Levei pra Petrópolis.
Falando que
tava
ruim, que tava insuficiente,
isso? Não, era ridículo. O jogo do Flamengo. Não, o jogo do Flamengo, todo mundo bandeira do Brasil lá, chacoalhando aqui.
Você levou a sua.
É claro, me deram, claramente tava abanando também, né?
Você levou a sua.
Não, cara, não entendeu o negócio. Volta,
trouxe outro comentário.
Distribuíram bandeirinhas na entrada do Maracanã para os torcedores do Flamengo.
Você acabou de falar que
levou de casa? Não, cara, eu falei que eu levei a minha pra casa.
Para casa.
Até esqueci qual segundo comentário
que eu falei. É um patriota.
Putz,
mas enfim, depois que o time do Flamengo entrou em campo, começou a festa da torcida com um mosaico duplo lá, um homenageando o Brasil, bandeira do Flamengo com as cores do Brasil e outro virando, né, o papel do mosaico, bandeira do Flamengo com as cores do Flamengo, a bandeira do Imperador subindo, foi realmente uma festa muito bonita. Cantaram uma música que ficou muito boa, que foi a do Só Quero Ser Feliz, aquele rap, ficou sensacional. Né, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o Flamengo é seu lugar. Ficou realmente emocionante, foi um momento emocionante do jogo. O Flamengo ganhou o jogo sem muita dificuldade. Arrumaram um pênalti lá pro Atlético, né? Bem patético aquele pênalti marcado ali, né? Inacreditável. Mas enfim.
Garciba, né?
Garciba marcou aquele pênaltizinho arrumado ali. 2-1, jogo fácil. E Mengão já tá em sexto já no campeonato, né, bicho?
Em sexto lugar no campeonato, subindo degrau por degrau, o Flamengo vai chegar até ao seu lugar merecido, que é a ponta da tabela. Antônio Gaspar, também esteve presente no Maracanã e pode falar pra gente o que sentiu de emoção. Você, é verdade, Antônio, você chegou meio atrasado pro jogo, que eu fiquei sabendo, né? Você chegou, já tava 1-0 o Flamengo, perdeu o gol do Adriano. Como é você ir prestigiar a volta do Imperador, não ver o Imperador entrar no gramado, não ver a festa feita para o Imperador, não ver o gol do Imperador e só poder presenciar o pênalti que não existiu contra o Flamengo.
Olha só, o Antônio perdeu o jogo de 1-0.
Ele perdeu o jogo de 1-0.
Se vocês querem que eu vá embora, eu me retiro. Não,
comente o que você escutou dizer nos arredores do Maracanã. Fala pra gente.
Quando eu cheguei, não souberam me informar direito se o primeiro gol tinha sido do Adriano ou gol contra. Descobri que foi gol contra. E o Adriano tava lá, atrapalhando, pressionando o Antônio Carlos. Ele disse que não tava pressionado, mas obviamente se fosse o Obina ali atrás, ele deixava passar, levantava a bola pro Obina, batia palma. Ia se divertir, né? Mas não. Como era o Adriano, ele jogou a bola pra dentro. Enfim, o Adriano teve uma boa estreia, jogou bem, jogou os 90 minutos, correu. E se ele tá jogando assim gordo, deixa o cara gordo, deixa o cara. Se a meta dele é 97 quilos, pra quê? Deixa ele, tá fazendo gol, tá correndo, aguentou 90 minutos.
Calma, Antônio, calma. Deixa o rapaz emagrecer, perdeu 5 quilos, estão sobrando ali.
Não dizem que o Inter tá comemorando que tá acumulando gordurinha agora pra queimar depois? Então, deixa o Adriano aí, pô.
Jogo Cunha. Você também viu o jogo do Flamengo, claro, né?
Não, eu vi sábado, um jogo muito bom, sim.
Tá, mas o jogo do Flamengo foi no domingo à tarde. Você viu o jogo do Flamengo, né?
Só na televisão o jogo.
Ah, que pena.
Não viu o Fluminense, não.
Nossa senhora, meu Deus do céu. Todo respeito aos tricolores. Ah, eu lembrei que eu ia falar com o Barreto. Aquela hora, voltando um pouco lá a fita. Né? Ô, Barreto, agora o meu segundo comentário. O que você tá achando dessas questões dos mosaicos nos jogos dos times cariocas, vem? Com Vasco, Fluminense, o Vasco é aquele finalizador lá, muito bonito,
Cruz
do Vascão, é. E eu fico pensando na torcida do Botafogo,
fazendo
um mosaico.
A torcida do Botafogo é o melhor mosaico de todos, eles levam lá a placa azul deles no Engenhão, então a amarela no Maracanã, e seguram o jogo inteiro, não para. Fica o jogo inteiro lá com a placa mostrando.
É legal que é o melhor mosaico que é amarelo no Maracanã. Já conhece que é amarelo.
Exatamente, é o melhor mosaico do Rio. Tem alguns buracos ali que fica ali meio preto e branco, ali algumas partes, mas enfim. É um mosaico espetacular do Botafogo.
Certamente são os torcedores que não estavam bem ensaiados, né?
Não, isso aí esqueceram o mosaico em casa, de repente. Então abaixaram, cansou o braço, realmente deve ficar cansado o jogo inteiro ali, com a placa amarela ali no Engenhão, com a placa azul.
Eles são a fortaleza. Não, jamais se renderam.
A Marcela deve estar ouvindo o programa agora. Marcela, boa tarde pra você, boa noite, boa madrugada, bom dia. Depende do horário que você está assistindo o programa. Minha querida, vamos treinar direito essa Kombi, cara. Já expliquei pra ela, quando vai levar a Kombi pro Engenhão, tem que treinar o pessoal e não dá bebida alcoólica antes do jogo. Por favor, tá bom? Poxa, coisa horrorosa. Mas queria só falar que eu fiquei muito feliz de voltar ao Maracanã depois de um ano e meio, né? A última vez que estive lá, foi também Corinthians, com os dois gols do Roger. Quando eu saio perdendo, aquela
cara. Você já viu o Flamengo perdendo?
Me quebrou. Não, estou invicto ainda.
100%?
Não, tá alguns empates, né?
Hã?
Alguns empates.
Ah, tudo bem, tudo bem.
2-1 o jogo, não foram dois gols do Roger. O segundo gol foi.
Eu acho que foi dois gols do Roger, sim.
Aquele 2-1, o Roger entrou no segundo tempo. A gente empatou no final do primeiro tempo. Foi 1-0 pro Corinthians. O Flamengo empatou no final do primeiro tempo.
Vamos ficar sabendo isso depois, então. Vamos procurar aí, Guazinho. Vamos pesquisar.
O gol do Corinthians foi do Finazzi.
Que o Flamengo empatou, acho que foi com o gol do Ibis, acho que foi Ibis também. E depois o Roger fez o gol no segundo tempo.
Não importa, o negócio que eu tive lá, Flamengo Corinthians 2-1, 77 mil pessoas no Maracanã, e esse domingo agora tive o prazer de prestigiar essa grande festa aí. E prometo que esse ano estarei mais vezes no Maracanã pra poder comentar aqui com vocês. Só que hoje eu tô mais lento do que de costume, né? Tô meio trocando as frases, meio.
Não, tá, já a idade começa a pesar, né?
Algumas turbulências aí na semana, né? O tempo tá meio nublado, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá. Que isso, gente? O Macon já tá decidindo, inclusive, que time que tem que falar no programa. Calma aí,
Macon.
Calma aí, Macon. Vamos falar de Vasco? Não, vamos falar de Flamengo ainda mais um pouquinho, né? Petkovic foi apresentado ontem. Eu não vou tornar a falar isso daí. Barreto, você que tá por dentro das grandes redações de jornais aí, tá por dentro das grandes apurações, como é que foi o recebimento do Pet ontem? Olha lá, Gabi.
Ah, foi polêmico, no mínimo, né? Não tinha nenhum dirigente do futebol na apresentação dele. Tinha alguns torcedores. O Pet falou besteira. Eu nem era contra a volta do Pet, não. Se tiver que voltar para pagar dívida e tudo mais, que volte. Agora, ele falar que um dia ele já veio pro Flamengo para vestir a 10 do Zico e hoje ele veio para vestir a 10 do Pet, eu acho que isso é ridículo. Não gostei dele ter falado isso. Não
pode. Ele vai vestir
isso.
A 10?
Até porque eu imagino que ele não vai vestir a 10. Isso é outro ponto. Acredito que a 10 vai acabar ficando com a Adriana. Depois, daqui a um mês vai ter uma eleição, enfim, qual o número que a Adriana deve vestir. E eu acho que a Adriana que deve ficar com a 10. E ele voltou aí, vai esquentar o banco, né? Parece que o Flamengo já tá querendo ou o Valdívia ou Moraes.
O Moraes,
você vê o que é bom.
Apesar que o Kleber Leite nega até a morte que não há contato do Flamengo com o Valdívia, né? Não há interesse do Flamengo.
O Moraes é um pouco mais fácil porque o Corinthians está devendo dinheiro pro Flamengo do Christian. Não pagou ainda. Então, poderia ser uma forma de pagar. Não sei se o passe é do Vasco. Aí o Corinthians se vira.
Do Vasco.
Então, eu não sei como é que fica essa situação. Mas o Valdívia deve ser bem complicado contratar o Valdívia. Não sei como é que ele tá lá. Mas deve ter muito time brasileiro com mais dinheiro querendo o Valdívia.
Aparentemente ele quer voltar pro Brasil. São o que os boatos dizem, né? Dizem também que essa contratação seria para tentar esvaziar o Pet.
Seria uma contratação muito boa o Valdívia no Flamengo.
Sim, total.
E o Moraes?
Hã?
E o Moraes? O que você acha?
Não sei, cara. Na falta de opção...
Também vejo com bons olhos o Moraes. Não.
Muito fraco.
Também vejo com bons olhos o Moraes.
Na falta de opção...
Quando começar a jogar, você vai ver. Esses bons olhos.
Eu não concordo muito com a vida do Moraes, não. Todos os vascaínos que eu conheço...
Eu só acho que
no Flamengo ele não vai poder ser marrento, como ele costumava ser no Vasco, né? E também não vai poder ser amarelão, como ele foi na série dele do Vasco. O Flamengo é lugar de homem de garra. Tá bom?
E de homem marrento também, né? O cara veste a camisa do Flamengo e fica muito marrento. Vai ficar mais marrento.
Mas isso é natural, isso é uma coisa do sangue. Assim, você veste a camisa, domina. Assim,
o cara tá vestindo um manto, né, velho?
Manta.
É lógico.
Mas o Moraes foi reserva no Corinthians na segundona, né? Continuou como reserva. Sempre foi reserva do Corinthians. Pra resolver, não vai vir, não, meu amigo.
Não me agrada também essa vinda do Moraes, não. Eu acho que o Flamengo devia tentar se movimentar pra mudar as regras do futebol, já que o Flamengo tem força política aí.
Tem muito.
E aí o Flamengo podia tentar fazer ter regra que nem. Que nem tem no futsal, assim, o cara entrar só pra bater a falta e sair, assim. A gente deixava o Pet no banco, tem falta, entra o Pet. bateu a falta, sai de novo. Tudo bem, fica descansando.
Concordo,
o Marcelinho Carioca faz meio que isso no Santo André, né? Ele não corre, só lança.
Foi expulso. Não, e nem bate mais falta direito, né? Impressionante.
É. Você viu o nível da Série A, né? Marcelinho Carioca, camisa 10.
Ô Barreto, fala. Dívida do Flamengo com o Gamarra tá sendo cobrada lá pelo Atlético de Madrid. E o Flamengo parece que é doar o Fabrício. O Fabrício é prata da casa?
É, zagueiro bom. É, mais uma besteira, né? Gamarra, contratação de Gamarra, de Moza.
O rapaz não vai ter nem oportunidade, né, de participar do Campeonato Nacional pelo seu time, né? Vai logo embora, logo de aviãozinho pra...
Tá, ele acabou de chegar.
Estamos tendo que pagar aí coisa do Edmundo Santos Silva, né, essa, esse cara, esse cidadão aí que deixou uma porrada de dívida pro Flamengo.
Não, mas não é só o Edmundo também, né?
Não, mas essa aí foi dele. Essa, aí foi
essa é
conta
dele. Mas a atual direção também...
Também, né? É outro bando de...
Também tem suas dívidas. Aliás, falando na atual direção, eu queria perguntar o que vocês acham. Porque aparentemente não tem mais problema. Antigamente não tinha dinheiro. Acabou o dinheiro. Agora aparentemente acabou o problema. Porque o Flamengo tá falando que vai ficar sem patrocínio na camisa.
Então estamos com a camisa limpa, né?
Estamos esbanjando. Não precisamos nem de 15 milhões por ano, porque tá sobrando dinheiro.
É um projeto que se conseguisse 15 milhões por ano sem patrocínio.
Olha, eu acho muito mais bonita a camisa sem patrocínio. Eu acho que se pudesse, todos os times deviam jogar sem patrocínio. Agora, os times do Brasil não têm condição de dispensar 15 milhões. Se a gente conseguir 15 milhões sem patrocínio, tem que conseguir os 15 milhões sem patrocínio e os 15 milhões sem patrocínio.
Aí, os 15 milhões sem patrocínio só vão vir porque serão sem patrocínio. Não tem como vir os dois. Mas o que eu temia mais do que hoje em dia é que a camisa do Flamengo ficasse que nem a do Corinthians, que tem até embaixo do sovaco, tem a van.
Tá bonito.
Tem, tá cheio
baú
de...
Baú da felicidade.
Tem o baú, cara.
Tem um
baú,
monte de propaganda e tal. Temia isso. Hoje em dia eu já não tô temendo tanto, porque se tiver dinheiro e o time tiver bom... Que fique cheio de patrocínio.
Embaixo do sovaco é o quê?
Avanço, aquele desodorante.
Só podia ser desodorante mesmo.
É, não tem
foi
como
boa, foi boa também.
Ah, foi inteligente, agora foi. Tá cheio de patrocínio a camisa.
Inteligente, mas deixou feio pra caramba a camisa, né?
Ah, tá horrível.
Tem um baú aqui no lado, no lado
baú,
esquerdo.
Baú, tem lá direito.
O jogador vai autografar a camisa, tem que procurar espaço em branco ali.
Assinar, tá lendo muito os jornais.
Entre o Avanço e o Batavo, assina ali, tem um espacinho.
O Antônio tá lendo muito os jornais aqui de amigos que trabalham, muitos periódicos.
São bons amigos, né?
São bons amigos.
Que jornais?
É o jornal Lance, vamos lá lado aqui. O Lance, e o funcionário é o Barreto.
Muito tá obrigado.
É isso daí. Ô, Macon. Ô, Macon. Coisa linda, hein? Solta o hino do Vasco aí pra gente.
Passa no meio do campo, já entregou para Luiz Carlos. Escapa da chuva,
sua rádio, seu portal. Joga pelo
Vasco na câmera, no finalzinho da partida para Roberto Dinamite.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou. Prefere agora o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito. Atenção, gol!
Vamos todos cantar de coração.
Paulinho da Viola deve estar bastante triste nesse momento, hein? Eu não vou nem falar nada, vou passar logo o microfone pro meu amigo Antônio Gaspar, que vai dar o seu.
Eu vou iniciar.
O seu pontapé inicial no assunto Vasco da Gama.
Então, eu não vou nem falar das minhas convicções, eu tenho minhas convicções. Eu vou fazer a pergunta que eu devia estar fazendo todo. Eu vinha fazendo toda semana. Diogo, você acha que o Vasco vai ser campeão invicto? É uma pergunta, eu tô perguntando, não sei, pode ser.
Ué, então perdemos na Copa do Brasil, hein? Eu acho que podemos ser campeões invictos da Copa do Brasil, sim, com certeza.
É só passeio a Série B?
É. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi a visita lá ao Paraná ali?
Não, a Bela Cidade, você sabe.
Bela Cidade.
Né? Belas mulheres, né? Um friozinho legal.
Né? Estado.
Foi legal lá. Tipo, foi passeio lá, foi turismo. Uma atração pra cidade. Tá?
Ah. E a camisa do Vasco? Parece que é aquela que vende da Uruguaiana ali, né?
Não, melhorou,
não, que jogou sábado.
É melhor que a da Champions. Acontece que ainda
muito,
assim é
muito melhor que a da Champions.
Ainda assim é uma camisa que parece que a minha irmãzinha de 4 anos poderia pintar em casa ali, uma faixa ali.
Legal. É da estilo carioca, né?
Estilo carioca.
Achei a faixa diagonal um pouco grossa. Demais. Acho que esse é o defeito. Mas
e qual
certeza...
é o novo fornecedor? Vai sair não?
Vai sair, deve sair amanhã. Quarta-feira. Amanhã.
Tem alguma torcida? Tem alguma torcida, Diego? pra qual vai ser a melhor?
Tem três opções, né? Pênalti, a Loto e a Reebok.
Reebok, né? De novo?
É, a Loto faz belas camisas. É, não gostaria de ver a Loto.
Não gostaria de ver a Loto, tá?
É, mas faz belas camisas, o Atlético.
Eu já tive algumas camisas da Loto e o material não é tão bom assim. De repente eles mudaram. Eu não sei como é que tá aqui no Brasil. Mas enfim, não gostaria.
Agora,
de ver a Loto.
Tem aí, a Champions parece que tem uma última cartada aí, eles estão esperando. Parece que já tem o dinheiro já. Mas eu acho que, pô, a diretoria do Vasco tem que dar mais crédito pra essa Champions. Não dá. Mesmo que pague agora, não tem nenhuma garantia que eles vão continuar pagando ao longo do contrato. Né? Além do material ser horrível, péssima qualidade, muito feio, né?
Desenho horrível.
Nossa, qualquer camisa que colocar vai ficar melhor do que a Champions. Inclusive essa aí da estilo carioca. E... agora só não gostei daquela lupa atrás, né? Eu não entendi isso. Na bunda, lupa? Que isso? Realmente muito estranho.
É, desodorante é avanço.
É, depois do avanço, tem que ser lupa, né? Agora, vamos falar um pouco sério agora do jogo, né? Vai na Série B.
Fala sério?
Série B.
Vamos só situar os nossos web ouvintes, né? As brincadeiras com o Diogo se deram em virtude da derrota do Vasco por Paraná no último final de semana, 3-1 de virada lá em Curitiba, né? E o falou com o Vasco invicto na Copa do Brasil, que o Vasco empatou com o Corinthians no Maracanã em 1-1. Tá certo? E Barreto, mande um abraço aí pra sua irmãzinha de 4 anos que tá assistindo o programa e já tá querendo que você compre um paninho pra ela pintar a camisa. A partir de agora ela vai ser
vascaína, ela, né, Barreto?
Gabrielinha, um abraço,
Gabrielinha. Aí, tá falando? Vascaína,
né, Barreto?
Um abraço pra você. Vai lá, Diogo, comente do Vasco agora.
Agora, vamos ser realistas agora, né? É claro que eu tinha aquela vaidade, né, de ser campeão invicto na Série B. Eu tinha essa vaidade, uma vaidade boba, né, vamos falar a verdade. Agora não tem mais essa vaidade.
Acho que o Guarani vai ser campeão com 100% de aproveitamento.
O importante é subir, né? É claro que seremos campeões também, mas o importante é subir. É um time grande que tem que ter vaidade de querer ser campeão invicto na Série B.
E,
né?
E sua defesa,
a gente despreza alguns jogos naturalmente.
Em,
né,
sua defesa, a expulsão do Henrico foi, na minha opinião, completamente injusta.
Não, o Vasco deu azar no jogo. Foi roubado, porque o terceiro gol estava impedido. O primeiro gol saiu de um escanteio que não houve. Aí depois teve outra jogada.
Não,
a jogada original
foi
um escanteio que
não
houve.
Foi? Não concordei com nenhum dos dois cartões do Henrico. Nem o primeiro amarelo, nem o segundo.
O juiz exagerou, mas ele deu mole, né? Esse Henrico é muito, muito fraco. Muito fraco. O gramado horroroso também, cheio de areia, tinha mais areia do que grama aquele gramado lá. Então deu tudo errado no Vasco, escalou o time em reserva, claro, né? Mas calma aí, o time tava se poupando pra Copa do Brasil, que é o que interessa no momento. Série B nós seremos campeões, acho que nem seríamos campeões invictos mesmo, porque nós vamos ser campeões com
precedência. Serão classificados, né? Não serão campeões, serão classificados em primeiro, de repente.
É, tá, isso que importa, subir. Isso, no tá final bom. Pouparíamos mesmo o time, né? E perderíamos algumas partidas no final do campeonato. Então, eu fiquei um pouco chateado no sábado, mas tudo bem. Eu não tenho mais essa vaidade.
Ô, Diogo, você falou aí de Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil. Sim. O jogo de volta acontece nessa quarta-feira.
Você tem alguma convicção, Diogo? Alguma convicção? Assim?
Ó, a respeito eu tenho jogo? Convicção. Eu sou vascaíno, essa é a minha convicção.
Fala aí. A respeito do jogo, a respeito da semifinal.
Daqui assim, a pouco eu vou...
Porque tem alguns jornalistas aí na grande imprensa que tem convicções.
Daqui a pouco eu vou falar. Fala aí, Michel.
Eu queria que você comentasse a declaração do Ronaldo, né? Que diz o seguinte, para esses grandes jornais aí da grande imprensa.
Jornais não, televisões.
Tá bom, tá bom. Temos obrigação de passar pelo Vasco. Temos de jogar com garra para isso. Temos obrigação de passar pelo Vasco. Será que o Corinthians é tão melhor assim do que o Vasco? Tudo bem, tem um elenco muito, muito mais bem estruturado, né? Mas acho que tem que respeitar o Vasco, que é um time de tradição. E afinal de contas, estamos em mata-mata, semifinal de Copa do Brasil, tudo pode acontecer.
Exatamente. Esse Ronaldo é um idiota, né? Eu sempre falei isso. Não é um gordo, né? É um gordo.
Finalmente
é idiota,
concordamos,
né?
É uma unanimidade, né?
Agora eu acho. Agora eu não sei porquê. Esse fim de semana pintou aí. Eu acho que o Ronaldo. Olhou na cara dele, assim, né? Cara de imbecil, né? Babaca.
O prorrogação torce por um problema no joelho do
Ronaldo. Exatamente.
Que isso, gente?
Não, é melhor ter um ataque cardíaco em campo, seria melhor.
Nossa senhora, ainda bem que não temos ouvinte.
Agora, isso que você falou, Michel, é verdade, né? Eu ouvi aí, tem um jornalista aí, o Barreto já levantou essa questão, agora eu vou arrematar. Juca Kfouri, conhece?
Até comentavam isso sobre ele no ponto de ônibus aquele dia.
Pois
né?
Isso, ele já vem falando isso desde semana passada, né? Ele disse e já disse de novo agora que tem convicção absoluta de que o Corinthians vai passar pelo Vasco e já está na final da Copa do Brasil. Eu me pergunto, realmente o Juca Kfouri é um cara de convicções, né? Ele é muito convicto, né? É impressionante, né? Eu não acredito em nenhuma convicção dele. Eu não acredito em nenhuma convicção dele. Acho que é um mentiroso, é muito mais um mentiroso que um sujeito convicto. É um brincalhão. Como é que pode? Ele tá menosprezando, vai. Michel, olha pra mim, por favor.
Pode, ô, vai.
tá menosprezando o Vasco, um time grande. Porra, tudo bem, o time do Corinthians é favorito. Eu digo isso, o time do Corinthians é favorito. Agora, se fosse tão superior o Vasco assim, teria ganho no Maracanã. Inclusive teve chance, poderia ter ganho, poderia ter metido 3-0 no primeiro tempo, mas não meteu. No segundo tempo o Vasco foi melhor, empatou, poderia ter virado. Então ele não pode ter essa convicção, ninguém tem essa convicção que o Corinthians vai já estar na final. Foi 1-1 o primeiro jogo, gente. Tem um segundo jogo no Morumbi. Entende?
Morumbi, então, realmente, Morumbi o jogo?
Morumbi não, Pacaembu. Pacaembu.
Eu achei,
Morumbi pra Caimbu,
eu achei
São
essa,
Paulo, tudo meio merda.
Essa declaração do Juca aqui foi muito pior do que a do Ronaldo. Porque é uma convicção, uma coisa que ele não pode ter.
Pois agora, pois
obrigação,
é.
Eu entendo quando o Ronaldo tenta dizer que tem obrigação, já que vai jogar em casa, teoricamente está com o placar a favor. Tem muito mais investimento, então aí tem um... Já que gastou tanto dinheiro, deveria ter uma obrigação de vencer, né? Agora, não quer dizer que vai vencer.
Aí tá. Jogo, você vai para São Paulo?
Não, não vou.
Vai assistir jogo lá, não?
É. Talvez eu vá para Porto Alegre, no final.
Falar em Porto Alegre, Inter e Curitiba, eu acho que é a maior... Mamata da
sim.
semana, né? Não,
sim.
Não foi a palavra de jeito nenhum.
Mas mesmo assim, eu não diria que tenho a convicção de que
não tem mais chance. Não, de maneira nenhuma.
Diria. Não diria.
Até
isso.
Porque o Curitiba tem mais chance em Paraíba. Eu acho que tem que se respeitar.
Só. Agora, se o Corinthians fosse jogar, voltando, se o Corinthians fosse jogar com o Curitiba, com a Portuguesa, com Vitória, eu até aceitaria que ele dissesse isso. Agora, o Vasco é um time grande. Não pode menosprezar isso.
Eu acho que.
O pior que seja o time do Vasco, não é tão ruim
o
assim.
O Diogo, permita
o Vasco
te mandar
tem todas
você.
As condições, pela força do time, pela tradição, pelo peso da camisa, né, Macon? Chegar
a camisa, e a camisa pode ser feia, mas pesa, pô.
É.
Ô, Diogo, desculpa de contar de você. Eu acho
pesa
que
só no ombro, assim.
Eu acho nem que o Corinthians fosse jogar com o Campinense, que tá fazendo um papelão aí na Série B até agora, tomou de 5 de Patinga nesse final de semana. Eu acho que ele não poderia chegar e dizer que essa palavra convicção realmente
não,
é uma
não.
palavra muito mal empregada pelo nosso companheiro de imprensa, Diogo, o que foi?
Não, e o pior é a vaidade, né, cara? Ele foi criticado por ter usado esse verbo e continua falando. Não dá o braço pra você. Nem se desculpa, é muito vaidoso, né? Então vamos parar de falar mal aqui dos nossos coleguinhas, né? Que não
com
é
certeza.
Nossa
campeão,
né?
E você
Mas, Juca, um abraço, querido.
Você falou
também.
Você
vê quinta-feira.
Também falou, Diogo, que o Vasco tem muita chance de meter gol e não meteu. Você me lembrou o Barack Obama, aqui da CPM.
É.
Nosso amigo Barack Obama, um abraço pra ele. Depois em off a gente explica.
Dá um abraço pro Jorge também.
Fala, Jorge, meu querido amigo Jorge. Ô, oh, beleza. Agora é a hora dos placares da rodada. É o palpitômetro. Estamos providenciando vinhetas
sem
para
Moreno.
Esses quadros, sem Moreno.
Ah.
Sumiu, né, mano?
Ah.
Tomou um chá de Doril e sumiu. Mas tudo bem. Vamos lá. Os jogos dessa quinta rodada vão acontecer agora. Quinta, sábado e domingo, né? Porque sábado temos o jogo da nossa querida seleção brasileira lá em Montevideo contra o Uruguai. Quinta-feira tem a reedição da Batalha dos Aflitos, só que dessa vez não serão os aflitos.
Esse negócio de Batalha dos Aflitos, né? Também já deu, né? Pelo amor de Deus. Não, vou externar aqui uma opinião.
Claro,
foi
certo.
Um dos maiores absurdos da história do futebol.
Sem dúvida.
O juiz deve ter expulsado todo o time do Grêmio. Não teria nenhum heroísmo, nada. Não teve nenhum heroísmo. Foi uma vergonha, filho. Absurdo.
Lançaram até um livro, né? 71 segundos.
Filme.
E livro também, 71 segundos. É, palhaçada. Vamos lá. Além de Grêmio Náutico, na quinta-feira tem Santo André e Santos. No sábado, depois do jogo da seleção, tem Corinthians e Coritiba lá no Pacaembu.
Marcos, você pode trocar essa música de fundo aí, cara? Essa música é chata pra caramba.
Bota aí uma trance dance music.
E a música que ele gosta, cara. Do sacaneão legal agora,
desculpa,
cara.
Eu não gosto, acho muito chato. Se você não puder trocar, tudo bem. Mas...
Tem o jogo. Será que o Macon tem o Jonas Brothers, hein?
Olha, amigo, temos histórias pra contar no final do programa, hein? Já vou acabar com o nosso carrapetista aqui do lado. Domingo a bola vai rolar pra Palmeiras e Vitória, Avaí e São Paulo, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, Cruzeiro Internacional, tem Goiás e Barueri, além, claro, de Sport e Flamengo, Fluminense e Botafogo. Antônio Gaspar, o que esperar de Fluminense e Botafogo? Aí já é a deixa pra gente falar do clássico vovô. O Fluminense, eu não pude assistir o jogo, nem você, nem Barreto, estávamos muito ocupados naquele momento, mas o Diogo estava assistindo e o Macon também assistiu o jogo e vai dar a sua análise já de Náutico e Fluminense. O Fluminense saiu na frente, o Fred desencantou, mas num lance ridículo até o Tadeu Schmidt, parabéns Tadeu Schmidt, pelo que ele fez no Fantástico, né? Coisas que ele poderia fazer com a bola, né? Ele poderia chutar pra fora, ele poderia zunir, ele poderia jogar pra lateral, ele podia sambar na frente do jogador, mas não, ele fez a falta, né? Uma falta infantil que acarretou no gol de empate do Náutico. E o Botafogo, mais uma vez, no sufoco, arrancou um pontinho, né? O Ney Franco não estava muito preparado. Ou melhor, não estava muito preparado, porque ele prometeu que ele iria vencer os três jogos em casa. Então aquela, aquela derrota, o hino de Fluminense, Botafogo, por favor, Macon. É, ele havia perdido pro Grêmio, né, 2x0 no Olímpico, e ele garantiu, não, teremos três jogos em casa e poderemos nos recuperar. Já começou mal, né, Antônio? Então queria que você falasse um pouquinho de Fluminense e um pouquinho do Botafogo, do que esperar desse clássico, que deve dar no máximo umas 5 mil pessoas no Maracanã no próximo domingo. Até porque o jogo é 6h30.
Teremos um mosaico no estádio inteiro.
Vai ser lindo, hein?
Vai ser lindo.
Colorido, né? Verde, amarelo,
vermelho, branco. Verde. Ah,
vermelho. Bom, eu não espero muita coisa. O que esperar é não esperar. Esperar sentado, já que vai ter que esperar. E se alguém tem...
Com muito espaço, né? Sentado com muito espaço.
Se alguém discorda disso, por favor, que se pronuncie. Tô pra ver um tricolor falar alguma coisa, né? Acabou a Libertadores, eles voltaram às suas tocas, sumiram. Bom, alguém tem alguma coisa pra falar?
Voltamos àquele velho problema. Não,
temos algo a falar do Fluminense. Diguinho apanhou.
Eu queria falar disso.
Queria parabenizar ao fotógrafo do Jornal do Brasil, né? Não tem o nome do cidadão aqui agora, mas olha que belo trabalho de foto que esse rapaz fez. Realmente mostrou muita competência, né? E o Jornal Globo aí comprou todas as fotos da página de Fluminense, aquela agressão que teve, todas as páginas foram compradas desse fotógrafo do JB. Ele conseguiu pegar no lance que o Diguinho era achatado ali pelo nariz.
Parecia uma foto de luta de boxe, né? Mike Tyson, nocauteando.
Parabéns pro fotógrafo do JB.
Muito
fantástico, muito bela foto.
Não vi as fotos, infelizmente. Antônio, você será que pode reproduzir o diálogo do cidadão?
Você quer fazer um personagem, eu faço outro?
Pode ser, cara. Eu não lembro muito bem as falas, enfim. Acho que você pode mudar a sua voz e...
Ok, então, pelo que eu ouvi dizer, o diálogo foi o seguinte.
Ô, Diguinho.
Isso dito por um cidadão de 2 metros por 2 metros de largura.
Ô, Diguinho, todo dia na baronete não dá, não é?
Aí vem o Diguinho, do alto de toda a sua força, e responde. O dinheiro é meu ou é seu? A partir daí não tem mais diálogo, né? Aí você tem que olhar as fotos do cara.
Acabou o diálogo.
Acabou o diálogo. Virou a beira do carro. Era uma piração total, as laranjeiras.
Faz aí a sonoplastia do soco.
Vamos lá. O cara correndo atrás dele. Soco no meio da boca. É o soco do cara.
Ali, atingiu pra
é o cara. Soco do cara do Diguinho. É beleza. A cadeira foi pro brejo, hein? Mais um. Aí, Gabriel, mais um prejuízo pro laboratório. É beleza, vamos nessa.
Beleza do laboratório, hein?
E depois o apresentador da apoteose que ele fez, né? Vou te contar uma coisa. Esse mundo tá acabando. Ele quer falar no canudo ali.
Não, que quebrou ao mesmo tempo aqui a cadeira.
Ele quebrou a cadeira e o suporte do microfone não, ao mesmo tempo.
Foi no mesmo segundo.
Em um movimento só.
Parece que foi combinado, assim, que eles combinaram nessa cadeira.
O soco do Michel, o soco do Michel.
Vai ser descontado no salário do Barreto, né, que ele recebe lá por uma outra empresa.
Aqui não.
Vai ser descontado.
E não é uma quantia modesta, né?
Não.
Dá pra encher algumas. Dá pra encher algumas cuecas de dinheiro. Eu não quero nem falar sobre isso. Mas tudo bem. Mais algum comentário de Botafogo?
Olha só, eu até comentaria o jogo do Fluminense.
Ah, não comente o Fluminense, não.
Não, eu comentaria, mas aquele gramado, aquele estado daquele gramado, não dá pra comentar um jogo, não dá pra ter um jogo de futebol decente naquele gramado. É um absurdo um time desse ter um estádio mandando o jogo na primeira divisão com aquele gramado horroroso. Deveria ser rebaixado, já deveria ter caído ano passado, inclusive. Náutico, Esporte, Patinga. Aí evitaria de cair o Vasco, por exemplo.
Eu posso falar uma coisa sobre o Botafogo, uma experiência sobre o jogo do Botafogo com o Esporte. Eu fui jogar futebol no sábado, inclusive, nem vi o jogo do Vasco. Tava lá jogando futebol. Aí na hora que eu tava voltando pra casa, eu saí do ônibus, olhei no bar, tava 2x0 pro Esporte. Aí eu cheguei em casa, enfim, descansei e tal. Quando eu vi o Botafogo tinha empatado de 2x2, então o resultado foi bom pro Botafogo. O Botafogo conseguiu um empate ali de perdendo por 2x0, 2x2. Parece que teve um cara expulso do Esporte, né? Teve.
Agora, Bahia, você falando assim, eu pensei que você ia contar uma outra história.
Não teve, aconteceu
o contrário. Eu me lembrei, você estava falando agora, que passou, viu, o Botafogo perdendo 2x0, depois empatou. Eu lembrei do jogo contra o River Plate. Que a gente passou, o Botafogo estava ganhando 2x0.
Tava ganhando 1x0, acho.
Fui no ônibus, né? Aí você me ligou dizendo que o River Plate quebrar para 4x2.
Pensei que você estava em Niterói.
Niterói.
Na grande exposição de quadros de Daniel Mazza Ramos.
Daniel Mazza.
Um exemplo de artista.
rubro-negro, né?
E a gente passou na frente no Bar, tava 1x0 o Botafogo. O Botafogo podia perder por 2 gols de diferença que se classificava. Ou por 1 gol. Podia perder por um gol de diferença que se classificava. 1x0 o Botafogo no primeiro tempo, final do primeiro tempo, enfim.
É. Deu soltou no fogo
já. Muito tempo, já é. A gente voltou, pegou lá o 996, não sei qual que era o ônibus. Vindo lá de Niterói, quando eu cheguei em casa, eu ligo a TV, aí tá começando o Sport TV News. O que a apresentadora fala? Botafogo inacreditável, foi eliminado. Eu liguei pro Diogo, desesperado. Como é que o Botafogo conseguiu ser eliminado? Tomou 3 gols em 15 minutos.
E foi pior do que você tinha imaginado.
Aquele jogo
foi
incrível.
Ah? Foi pior do que você tinha imaginado, que não foi só 1x0, tava 2x1.
É,
o Botafogo, o River Plate com 2 jogadores expulsos. E o Botafogo com 1, ou seja, o campo tava aí.
Aquele jogo foi. Foi incrível. Foi incrível. Depois, acho que o Botafogo acabou depois disso, né? Depois disso, o Botafogo não ganhou mais nenhum título.
Não, essa foi uma das desculpas que a Marcela já deu pra por que a torcida abandonou o time.
Exato.
É até uma boa justificativa, né?
Torcida que é torcida, meu. Não abandona o time em nenhum momento. Se fosse assim, a torcida do Vasco não comparecia a São Januário e o Maracanã, como tá comparecendo. Inclusive, até parabenizo o Diogo pela belíssima torcida que o Vasco mostrando ter nesse início aí de temporada 2009, né? Pro Silvia.
Não, sempre soubemos que o Vasco era uma torcida.
Sim, claro.
Diferente de outros times.
Exatamente.
Era muito mais divertido ganhar do Vasco.
Claro.
Eu gostava quando o Vasco tinha um time
é um
melhor que o nosso.
Né?
Era
o
mais
Vasco
difícil ficar finais, triste, né?
Era muito mais divertido.
Certeza que você ia ter mais gente pra sacanear.
Exatamente. Agora acaba o campeonato, o que é que eu vou falar? Tem que procurar a gente pra...
Eu vou te dar o telefone do meu irmão depois. Como eu tô com o Pedro, pode ligar pra ele.
Michel, a sua sobrinha, né? Manda um abraço pra sua sobrinha.
Por quê?
Ela é flamenguista, né?
Ah, rapaz, isso aí eu vou te contar o que aconteceu.
Ela brigou
com o pai dela antes de ir em casa pra sacanear o pai dela, colocou todas as fotos no Orkut dela do Flamengo. Flamengo, meu amor, minha paixão, estarei contigo até onde puder.
Pai dela é botafoguense.
Botafoguense doente, né?
Ela provocou seu irmão.
Ela provocou meu irmão por isso, aí depois ela voltou a ser botafoguense.
Tá feliz, teu irmão?
Até um momento de lucidez, vamos dizer assim. Por que momento de lucidez?
Convence ela, já tá pré...
É complicado, né, cara? Já falei pra essa menina deixar essas coisas de lado.
Teu irmão já desistiu do Botafogo?
Tá nada.
Tá ainda.
Ele fala que vai desistir, mas depois ele recupera.
Eles são assim.
Esse jogo Botafogo e River Plate, ele foi parar no hospital. Com pressão alta. É,
isso.
Tava lá no Jeão, coisa triste.
Falou, eu lembro disso.
Coisa triste. Bem,
agora. Não, no Jeão não, foi lá na Argentina. Na Argentina.
Não.
De volta foi o jogo de ida foi no Jeão.
Jeão.
Tá, tudo bem. Ele teve o jogo de ida no Jeão. O jogo de volta o Botafogo foi eliminado, né? Foi o tal dos 4 aqui. Amigos, classificação na Série A, olha aí, ó. O Internacional, o primeiro com 12 pontos, o Vitória é o segundo com 9, o Santos, o terceiro com 8 e o Náutico em quarto com 8. Esses quatro estariam na Libertadores ano que vem. Atlético Mineiro com 8, o Flamengo vem em sexto com 7, o Fluminense é o 12º com 5 pontos e na zona de rebaixamento nós temos aí o Botafogo com 3, além de Sport com 2, Atlético Paranaense e Curitiba com 1 pontinho. Esse time do Atlético, se jogar o que jogou domingo, já pode arrumar as malinhas para a Série B, porque meu Deus do céu,
é isso que eu ia falar, o Atlético tem um time Atlético que você vê a escalação do Atlético, você vê que é um time que tem grande chance de cair.
Sim.
O Atlético corre seríssimos riscos, vai ter que usar muito bem a Arena da Baixada pra não... Já perdeu, inclusive.
Eu acho que não tá usando,
dois jogos,
o Náutico, né? Ganha 2x0, deixa eu virar.
Tem muito time ruim, né? O próprio Náutico, é muito fraco.
Muito fraco.
O ataque do Náutico, Carlinhos, Bale e Cuque.
O Vitória é
horrível. Vitória contra o Vasco foi terrível. Tá, e o Botafogo também, né?
Vocês estão falando mal do segundo e do quarto lugar no campeonato.
Exatamente, essa é a questão.
Mas tudo isso de campeonato é assim, o Paraná, quando foi rebaixado, ficou durante muitas rodadas em primeiro.
Agora, o Internacional tá começando... Assim, eu não acho que tá jogando um bom futebol, mas enfim, tá tendo sorte... É muito cedo pra falar qualquer coisa, né? Mas tá tendo sorte, que a próxima rodada que ele vai pegar um jogo difícil, Cruzeiro no Mineirão, ele vai terminar líder porque o Vitória pega o Palmeiras no Palestra Itália. Então, e é o único time que tá 3 pontos atrás. Então, vai perder, pode perder pro Cruzeiro, pode ganhar, sei lá. Mas não deve perder a liderança. Ou seja, já tem uma gordura acumulada, impressionante.
Tá, pode deixar. Pode continuar, Diego.
Tem alguma coisa mais?
Não, esse é o comentário, perfeito.
Eu só queria passar rapidamente aqui, muito rapidamente, os jogos da Série B, né? Para os nossos amigos não ficarem chateados.
Muito,
né?
Rapidamente.
Bragantino e Ipatinga, Juventude Paraná, Fortaleza e Duque de Caxias, Campinense e Atlético de Goiás, Vila Nova e Ceará, Figueirense e Guarani, Vasco e São Caetano, Bahia, ABC, América de Natal e Brasiliense, Ponte Preta e Portuguesa.
Pronto.
Mais rápido que isso eu percoar, tá bom assim?
Tá ótimo.
E o Duque de Caxias já começou a ser o Duque de Caxias que esperávamos,
né? Falei, né?
Já está em 12º. na tabelinha. Ah, a classificação na Série B também. O Guarani é o líder.
Fala só Diogo, os quatro primeiros.
O Diogo falou que o Guarani não ia passar dos 9 pontos, quando o Vasco já tá com 12,
não,
né?
Não passa dos 12.
O Ipatinga é surpresa, na frente do Vasco.
Você tem muitas convicções, né?
Ipatinga
o jornalista tem que aparentar que tem convicções, né?
O Ipatinga
que é uma escola, não posso negar isso.
Eu consigo tentar.
Desculpa, Michel,
Ipatinga com 9 em segundo, o Vasco em terceiro com 9 e o Brasiliense em quarto com 9. No rebaixamento, ABC com 3, Ceará com 2 e as decepções aí, Fortaleza e Campinense ainda não marcaram na tabelinha. Mas olha o que mais. Então tá certo. Seleção brasileira é o assunto agora.
Brasil. Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu. Áudio ativo, sua rádio, seu portal.
Seleção brasileira.
Rádio Lamba, a maior audiência do Brasil. É hora da seleção brasileira. Vamos ter aí um mês da seleção, como o Barreto falou, que é a emissora detentora dos direitos de transmissão da TV aberta.
Que emissora?
É a Rede Globo de televisão, minha futura casa, se Deus quiser. Alô, Boninho, alô, Schroeder. A equipe de jornalismo, alô, Dona Marluce. Não, é pessoal da Globo.
Schroeder?
Não, Schroeder. Schroeder, sei lá a porra que é. O que importa é que eu vou arrumar um emprego lá. Tô querendo. Estou trabalhando nos trâmites ilegais para conseguir, tá certo? Bem, ninguém riu que não teve graça. O Brasil, no sábado, vai enfrentar a nossa seleção uruguaia, lá no Centenário. Castilho foi convocado, já falamos disso aqui na semana passada. Também depois o Brasil vai pegar o Paraguai, né? Lá no Arruda, belo estádio, né? O campo deve estar perfeito, né? Lá no campo do Santa Cruz. E depois é hora de Copa das Confederações. Aí o bicho pega, né? Vai pegar Egito, Estados Unidos e Itália. Barreto. Você analisando os três grupos da Copa das Confederações.
São dois grupos?
Sorry. Você analisando os dois grupos da Copa das Confederações, que prognóstico você faz na seleção brasileira?
Primeiro eu queria explicar para os ouvintes como é que funciona a Copa das Confederações, porque a gente não entende. Copa das Confederações tem os campeões dos seis continentes, se é que podemos dizer assim, né? América do Norte e América do Sul. São dois campeões diferentes. Europa, Ásia, Oceania e África. Tem o país sede, que é a África do Sul, e tem o campeão mundial, que é a Itália. Então temos Espanha, Nova Zelândia, Brasil, Estados Unidos e Irã ou Iraque? Iraque.
Acho que é Iraque.
Acho que é Iraque. Iraque. Então o grupo do Brasil tem o Egito.
Egito, Estados Unidos.
Egito, Estados Unidos e Itália. É um grupo mais forte, porque tem Brasil e Itália. E Estados Unidos ali que pode complicar. O outro grupo é muito fácil: Nova Zelândia, Iraque, Espanha e África do Sul.
Nossa.
A África do Sul tem grande chance de se classificar e de repente teremos um Brasil e África
Joel
do Sul.
Joel Santana,
nessa hora, como ele deve estar, hein?
Espetacular, hein?
Quando o Brasil e África do Sul jogarem,
imagina só o Joel dando nó tático no Dunga. Oh. O Joel vai colocar o Dunga no chinelo. Vai colocar o Dunga no chinelo.
Vai,
com certeza. E o Diogo vai colocar o nome do filho dele de Joel Santana.
Se o Joel pudesse convocar o Torozinho, aí eu tinha certeza que era título.
Torozinho ali no meio-campo da África do Sul ia fazer uns estragos. Mas enfim, é um campeonato interessante, né? Aquele campeonato que...
Se não molha, né?
Se não tiver, não faz falta. Mas até que tem que ter pra poder ver como é que o país está se preparando pra Copa.
Aí é que mora o perigo, Barreto. Aí é que eu tenho medo.
Teremos a Copa das Confederações do Brasil em 2013, um ano antes da Copa.
E se Deus quiser, como jornalistas cobrindo esse evento lá dentro do gramado. Pelo amor de Deus, né? Chega de ver jogo de arquibancada, né? Não aguento mais essa vida.
A apoteose vai estar lá, ué.
Apoteose?
Apoteose. Quero meu jabá depois, hein?
O melhor do carnaval.
E o da Charrapeta está atento aqui. Beleza. Fala em apoteose, só para lembrar, foi escolhido no sábado agora, foi feita a ordem do sorteio das...
Olha!
No último sábado foi realizado na quadra da União da Ilha o sorteio para a ordem dos desfiles do grupo de acesso. Maiores informações a partir da terceira semana de junho, quando volta o Apoteose. Agora eu posso anunciar, né? Com muitas novidades no programa. Tá bom? Já estamos acertados aí com os comentaristas. Não, já temos comentarista acertado.
Não vai ser só mais um.
Não.
Antônio, não me comprometa. Pomba. Marcou depois com essa parte. Vamos prosseguir então? Então, seleção brasileira, você gostou da da convocação do Dunga, ou da listagem de convocados do Dunga? A gente não pôde falar isso semana passada.
Ele não fez nada muito diferente, não, né? Só que agora
o grafite não foi, né? Grafite não foi.
Grafite, pra mim, deveria ter ido, não foi. Ele convocou o Kleberson. Eu não entendo por que ele convocou. O Kleberson tá jogando direitinho.
Acontece. Mas não é isso tudo, né?
É, nem é ídolo da torcida do Flamengo.
Não, tá jogando melhor nem do que o Ibson.
Tem o Ibson no próprio time que tá jogando melhor. Tem Diego Souza, tem outros opções.
Podendo não prejudicar o Flamengo, podendo convocar o Nilton, tanta gente aí pra ele.
Ainda convocou o Felipe Melo de novo, né?
Felipe Melo de novo. Daqui a pouco devem sair a... Daqui a pouco deve sair, eu não entendi o que aconteceu, então a gente tava falando pra não rir, estragar o programa. Daqui a pouco deve sair a numeração das camisas, então a gente vai poder ter uma ideia de qual time titular que ele pretende colocar em campo.
Agora, essa é uma prova de fogo pro Dunga, né? Esses dois jogos da eliminatória e a Copa das Confederações. Se ele não sair bem, ele pode cair. São dois jogos difíceis.
Será que cai?
Acho que não cai mais, não.
Difícil, se foi eliminado na primeira fase da Copa das Confederações, por exemplo.
Mas é muito perto
mesmo
da Copa.
Aí nós teríamos 11 meses pra poder treinar um time.
Filipão tá à toa, hein? Agora, o Uruguai é um adversário dificílimo no centenário. O Brasil não ganha lá desde os anos 70. O Paraguai é o líder das eliminatórias disparado. São dois jogos difíceis.
Dificílimos.
Já na Copa das Confederações tem a Espanha, né? Tô muito curioso pra ver o time da Espanha, que é muito bom. Com Xavi,
Marcos Senna não foi convocado, não tá se recuperando de lesão e...
Mesmo assim, o time convocado. Da Espanha...
A Espanha Xavi sempre é sensação, né?
Xavi,
a Espanha
Nesta,
sempre é sensação.
Então, o time... Mas com Casillas...
Casillas eu acho fraco. Mas...
Que isso, cara.
Eu acho fraco. Muito
belo, mano. Jogar bem.
Bonito.
Não, belo. Agarra muito bem.
A Espanha sempre. A Espanha sempre dá sinais de que pode fazer alguma coisa, acaba sempre morrendo na praia, né?
Mas é atual campeão da Eurocopa, né?
Sim,
conseguiu,
claro que sim.
Conseguiu alguma coisa, superar esse
Eurocopa é um torneio importante.
O pessoal não sabe que estávamos rindo, é que eu acabei falando, abrindo a boca e fiz história, entendeu? Aí eu acabei fazendo um comentário assim, mas tudo bem. Dá pra lá. Não entendeu ainda, Borja?
Eu entendi agora.
Ah, que bom.
Se o apresentador do programa boceja, né? Imagina os ouvintes do programa, no programa.
É que ouvinte? Os ouvintes... Ouvinte? O ouvinte não acorda às 4 da manhã. Esse vai ter um problema, tá bom? Estamos aqui desde 4 horas produzindo um programa de hoje, amigo. Tá bom?
Outro dia eu vi algum programa, um repórter no campo, assim, né? Falando lá... Perguntando para os telespectadores do programa de televisão, se o telespectador imaginava que horas ele chegava no estádio para começar a produzir tudo. Falou que chegava às 9 da manhã. Se o programa hoje está sendo gravado às 10 da manhã, a gente tem que chegar aqui às 4 da manhã.
Claro, né?
A gente está aqui desde 4 horas da manhã tentando, escolhendo pauta, fazendo reunião.
Discutindo.
Enfim, é um
temos
trabalho.
Temos uma mesa aqui que a gente discute a pauta. Né?
Fazendo o roteiro de programa.
Os nossos ouvintes,
preparando enfim, as
eles,
piadas,
eles né? Simplesmente só vêm ou escutam o programa. Só,
pronto. Então, eles só vêm a mágica pronta.
Ouvindo quadros novos do programa.
Que belos quadros. Já pega tudo mastigado, né,
cara? Claro.
E aí não pode, né? Agora é o momento de falar de tênis, né? O esporte que eu não sei comentar. Então eu deixo pros meus amigos falarem sobre isso. Era do tênis.
Só... Até você tem que estar sabendo que o Nadal perdeu.
Só disso, eu vi, caiu por terra. Era o título que eu vi na rua.
É um jogo histórico.
Histórico.
Primeira vez que o Nadal perde em Saibro, um campeonato com 5 sets. Nadal nunca tinha perdido em Roland Garros. Só tem Roland Garros, mas enfim. Nunca tinha perdido em Roland Garros, são 4 anos.
Isso.
4 anos disputados e 4 títulos.
Incrível, né?
Ele perdeu algum jogo de 5-7 já?
Não, também não.
Acho que nem em grama, acho que ele perdeu.
Ah, não.
Perdeu pro Federer já, Federer. Final de Wimbledon. Senão ele teria sido campeão de tudo. Né? Ele não foi campeão de tudo, ele já perdeu o jogo.
Agora, foi histórico, né?
Agora, no Saibro não, foi histórico. Acho que ele tinha 48 vitórias seguidas, se eu não me engano,
em Roland Garros. Não perdi um 7
agora. Em Roland Garros. Em Roland Garros eram 48 ou eram 48 vitórias seguidas em campeonato 5-7. Enfim, tá bom, acho que eram 48 vitórias seguidas em Roland Garros.
Não perdiam 7 a 10 jogos, não era? Assim,
não sei, eu sei que
desde o ano passado ele foi campeão sem perder 7.
Desde 2007 ele não perdia um 7.
Então realmente foi uma derrota histórica. E foi uma derrota para um tenista que tem uma certa rixa com ele, né? Um tenista que já discutiu com ele em
Wimbledon. Porque o Nadal demora a sacar, né? Aí ele... O Nadal tava lá se preparando pra sacar em Wimbledon. Ele foi pro banco, voltou pro banco. Agora o caminho se abre pro Federer, né?
Agora o Federer pode ganhar o Grand Slam, né? Como é conhecido. Os 4 torneios. Nenhum tenista da atualidade já venceu os 4 torneios de Grand Slam, que é a Australia Open, US Open, Roland Garros e Wimbledon. Falta só Roland Garros pro Federer. E agora, nas quartas de final, tá 3 vitórias aí de
entra o Gael Monfils, francês.
Eu tinha duas dúvidas. Qual foi o último francês que ganhou e qual foi o último tenista que conseguiu... o último francês que ganhou Roland Garros e qual foi o último tenista que conseguiu ter um grande slam?
Vocês
ganham? O Agas. Agas ganhou os quatro.
Sampras também ganhou.
Não, Sampras jogou logo hoje. E o último francês, eu acho que foi Yannick Noir, nos anos 80. Acho o último e um dos únicos.
Teve um cidadão francês, uma história curiosa.
O Michel tá rindo aqui.
Chamado, Michel, um francês chamado Lacoste. Um francês chamado Lacoste, na década, se não me engano, de 50. O apelido dele era The Alligator, o jacaré. Aí depois ele inventou a marca conhecida mundialmente, a Lacoste.
Ah.
Que tem um símbolo jacarezinho.
Ah, tá.
Então mas ele
compra
ele,
muito
ele,
na Rua Tereza.
É, a compra na Rua Tereza? Lacoste?
Muito.
Enfim,
não tem?
Não.
Lacoste era um jogador de tênis, que foi campeão de Roland
Garros. É verdade.
Olha, curiosidade. Depois que eu fiquei sabendo que o shopping vende Chopin.
Mas isso é mentira, cara.
É mentira?
Eu tava vendo esse quadro.
Ah, não acaba com a minha ilusão.
Apareceu uma parada absurda lá. Eu falei, então o negócio do Chopin deve ser mentira.
Poxa.
Agora, enfim, esse aí é verdade do Lacoste, era um jogador de tênis francês, que inventou essa marca aí que é mundialmente conhecida. Michelão tá fazendo sinal de 5, faltam 5 minutos para ter iluminar o prorrogação.
A gente tem que dar mais espaço ao tênis nesse
é lógico,
programa.
É.
Semana que vem.
Olha,
a gente
amigo,
analisa mais,
eu confesso que uma vez eu tinha baixado de tênis, na época do Google ainda. Mas aquilo me deu um tédio.
Cara, é legal o tênis.
Não entendo nada. Por que vai do 30
pro 40? Não entendo nada, cara. Que isso?
Pô. Não entendo. Não entendo. Um dia você vai explicar.
Bolinha pra lá, bolinha pra cá.
Ah, isso eu sei.
Ponto. Você não entende a pontuação?
Não entendo.
Vou te explicar.
O que que Michel? Que saca duas vezes? Assim, às vezes erra, não conta ponto.
Esse não é o momento, né?
Quebra de serviço, né? Que fala, né?
Ô, Michel, vinheta pra basquete. NBA.
NBB. Não tem vinheta pra basquete.
Arremesso.
NBA agora com... Jogo Cunha, Tanha Barreto e Antônio Gaspar.
Vamos então, a final da NBA já está definida.
Com aquela sua pronúncia linda. Só não vai falar library, não, né? Não, library, né? Que ontem, né? Na aula de ontem. Library. Não, você não.
Nós temos aí na final o LA Lakers. Ganhou do nosso querido Denver Nuggets, do Nenê. 4-2 na final da Conferência Oeste. Está aí na final da NBA. Vai enfrentar o Orlando Magic.
Surpresa!
Que ganhou o Cleveland Cavaliers, do LeBron James, do Anderson Varejão. Por 4-2 também. Vai ser uma grande final, hein? Vai ser uma grande final. Os brasileiros fora da final, né?
Já tem data o jogo, a final da NBA?
Começa quinta-feira agora.
Quinta-feira, então melhor de 5, né?
Melhor de 7.
De 7?
Vencer 4 jogos do time pra ser campeão.
Tá certo.
E o Lakers joga 4 jogos em casa.
Por ter melhor
vai ser uma final, uma grande final, muito equilibrada, hein? Não há risco de favorito,
Kobe,
não.
Kobe Bryant versus...
Dwight Howard.
Dwight Howard.
Agora, o time do Orlando, eu tava assistindo essas finais de conferência, né? Aliás, é outro esporte, basquete da NBA. Comparando com o basquete brasileiro. Daqui a pouco eles vão falar
NBB,
do basquete
a
no Brasil.
A NBB já temos um finalista.
Temos um finalista.
Barreto, traz pra gente.
Peraí, deixa eu completar aqui. O time do Orlando realmente é fantástico. Tem todos os jogadores, tirando o Dwight Howard, que é o pivô, arremessam muito bem de três. Impressionante. Tem o Pietrus, tem o
Turcoglu.
Tem uma cara meio de irritante.
Quando ele joga mal,
jogadores arremessam muito bem de três. É um time excelente. E o Lakers, sexto jogo contra o Denver, o Lakers fez uma partida perfeita. Perfeito.
Pô, o Gasol jogou muito. Perfeito.
O Kobe é fantástico.
Não, o Kobe não precisa falar que é...
Okay. É isso aí, então.
Qual é o finalista
da NBB? Fale agora do outro esporte lá.
Finalista da NBB? Qual é o finalista da NBB, Michel?
É o... Macon, tu falou que ele vai soltar aqui o hino. Ele vai soltar o hino aqui do primeiro finalista da NBB, o Novo Basquete Brasil.
Lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Chico Chaperil, lá
portal auditivo.
Onde as ideias se propagam?
E aí, amiga, do mais querido do Brasil, a primeira vaga na grande final.
3-0 em cima do Joinville.
Que beleza. Ah, depois entra, né?
Hoje, aí.
Hoje não tem como, né?
Tem
não temos tempo suficiente para isso.
Quem sabe na próxima?
Não, é um quadro novo que estamos elaborando em conjunto com o professor Gabriel Colares, que pode estrear a qualquer momento no programa. A gente pede desculpa ao nosso patrão. Alô, patrão!
Qual o nome
hoje
do quadro?
Hoje não dá tempo de estitar. Ó, uma hora de programa, estou estourado no tempo.
Qual o nome do quadro?
Eu prefiro não comentar.
Ah,
vamos guardar em segredo.
Vamos guardar em segredo.
É o Mequinalda?
Não sei. Vamos mudar. Amigo, futsal rapidinho. Petrópolis venceu o Vasco 4-0 e depois meteu 2-1 no Corinthians lá na UCP. Está a 3 jogos de terminar a primeira fase. Eu tô falando, pô. está a 3 jogos de terminar a primeira fase e o Petrópolis já está classificado para a segunda fase da Liga Futsal. Quer falar mais alguma coisa de basquete, Diogo?
Eles não falaram de basquete ainda, já falou?
Ah, fala aí de basquete não.
Quer dizer, aliás, falamos de basquete, né? NBA. Agora vamos com basquete menor.
O Flamengo está na final e o Brasília e Minas estão brigando para ver quem é que vai ser o vice.
Você acha que vai ser o vice? Brasília
agora, foi... Brasília vai ser
Brasília?
Foi legal que a semifinal não teve nenhum time paulista, então é legal, né? Um campeonato nacional sem São Paulo.
Olha, divertido. Amigo, eu realmente não consigo ver esse basquete brasileiro depois de ver as finais de conferência da NBA. Realmente não dá, não dá.
Isso. Vamos. Agora é hora do futsal. Barreto quer saber. Acabou, já falei do futsal, valeu. Já quer saber. Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Tainha Barreto, o que você quer saber, meu querido?
Bom, a minha pergunta, primeiro fiz um comentário, né? Mês da Seleção Brasileira, teremos Copa das Confederações. Em 2003, o Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa das Confederações. Quero saber, antes de 2003, qual havia sido a última vez que o Brasil havia sido eliminado no, na primeira fase de um campeonato?
Era qualquer campeonato?
Pergunta. Qualquer campeonato.
A Copa do Mundo?
Campeonato de grupo, é. Qualquer campeonato. Ah. Que tem um grupo para ser eliminado.
Posso responder?
Pode responder.
Acho que em 2001 o Brasil foi eliminado na Copa das Confederações, na primeira fase, ou não?
Não foi.
Passou para a semifinal?
Não.
Agora a Copa de 66, né?
Copa de 66. Tá. Havia sido a última vez que o Brasil havia sido eliminado na primeira fase. Em 2003, nós fomos também eliminados com o Parreira como técnico. Parreira eliminou... Eu lembro que causou uma polêmica absurda. O Parreira foi técnico em 2003. Ele assumiu em 2003 e ficou até 2006.
Sim.
E não, o Brasil não tinha sido eliminado desde 66 na primeira fase de um campeonato. E foi eliminado em 2003... Na Copa das Confederações, que começa dia 14 de junho e vai até o dia 28, na África do Sul.
E você que não tem nada para fazer de manhã, vai acompanhar os jogos, claro, com a transmissão da TV Globo e outros canais aí. A gente que é pobre vem na Globo e os outros vêm na Sport TV. Agora é hora daquela pergunta que o Antônio quer fazer pra gente. Ele dá ou não dá, Antônio?
Então, isso aí depende do pessoal que tá aí nas carrapetas. Pra quem não sabe, tem um vidro que separa João Cunha, Michel...
Estamos aqui na nave, na nave.
E então, eu e o Barreto ficamos aqui excluídos aqui do nosso canto, junto com o povão, quando vem assistir, fica aqui do nosso lado.
Então vamos ao voto de Diogo Cunha. Ele dá ou não dá, Antônio?
Olha, eu acho que o Barreto não merecia, porque o Barreto pagou R$30 uma vez por uma camisa do Maricá. Então eu acho que se o Antônio insistisse, conseguiria arrancar o dinheirinho do Barreto. Dá mais agora que eu tenho
no lance. Isso é um sim ou não?
Mas meu amigo Barreto, acho que ele merece ganhar.
Muito obrigado, meu.
Macon, ele ganha ou não ganha?
Ganha.
O Michel já é voto vencido, né? Mas a minha palavra é não.
Olha lá.
O Barreto é o menino que vem se mostrando muito distante do grupo que formou essa criança.
Isso.
Tá bom?
Então, acusações sérias.
Vou deixar em aberto
Michel,
aqui.
Michel é ciumento, Barreto. Tô ciumento.
Que isso. Ciumento,
vou deixar Michel em aberto isso aqui.
Você tá me devendo a camisa do... Esqueci até o Serrano.
Serrano.
A camisa que estava sob júdice, agora está sendo entregue.
Muito obrigado. Vamos agora ao ato de cerimônia aí. Atenção. Palmas para ele. Contemplado. Vamos lá, gente. Palmas para ele. Contemplado. Na camisa do Asa. Olha aí.
Camisa número 121, hein?
Que beleza. É 121?
Não, o número
não,
da camisa.
Não, centésima, vigésima, primeira camisa de Tayan Barreto.
Mesmo com desfalque?
Mesmo com desfalque.
O destaque
você final... tem aquela do América do México ainda lá, Barreto?
Tem a da América do México.
Você costuma usar?
Não, nunca mais.
O destaque final dele, Tayan Barreto!
Copa do Brasil. Copa do Brasil, semifinal. Corinthians e Vasco. E Inter e...
Eu?
Coxa. Esse é o meu destaque final.
Destaque final de Antônio Gaspar.
O Barcelona campeão da UEFA Champions League. A gente não falou muito sobre isso hoje porque o tempo está corrido, mas campeão jogando muito mais. O Manchester não viu a cor da bola. O Cristiano Ronaldo só jogou 10 minutos. Até o Eto'o, que é melhor que o Obina,
começar o show.
Barreto está vestindo a camisa nesse momento. Né? Voltamos agora com imagens ao vivo, né? Com áudio ao vivo lá de fora. Patrocinada pela Unimed Arapiraca. Saúde em primeiro lugar. Aí. Beleza, hein?
Patrocinado por muita gente também. Parece a camisa do Corinthians.
Cara, como é que é? É Carajás, né?
Carajás, meu coração é asa, é Tronadão. Beleza.
Tá cheio de patrocoringa.
Cartol.
Meu pai do céu. Ô, Diogo Cunha. Oi. Um prazer inenarrável estar com você. Tem que mudar isso, tá chato,
sempre,
né? É um prazer inenarrável, inestimável estar com você. Fala pra gente seu destaque final e um beijo pra você.
Oh, meu querido, meu destaque final. Vai ser um grande prazer também pra mim. Prazer inenarrável assistir o jogo ao lado de Juca Kfouri. Eu convido ele aqui a assistir o jogo lá na minha casa, no sofá, sentadinho do meu lado. Eu vou dar uns cascudinhos nele.
Você tem pitãozinhos, né? Eu tenho convicção de que ele vai vir.
Tá, mas o seu destaque no final é esse?
É esse.
Então, já que ninguém falou nada, o Barcelona foi campeão da UEFA.
Ele falou, Antônio, acabou de falar.
Ah, falou? Gente, eu não ouvi. Agora o momento serve o nosso programa rapidamente aqui, pra gente fechar os trabalhos. Por favor, Macon. Tirando o quê? Tirando o som do nosso programa, né? O Prorrogação está chegando ao final, mais uma edição. E a gente aqui presta a nossa solidariedade ao acidente que aconteceu ontem envolvendo o avião da Air France, né? Lá o número 330, envolvendo aí vários passageiros, 58 brasileiros, que estavam a bordo. A bordo, não, gente? É que estavam a bordo do avião, né? Rio-Paris. Então fica aqui o nosso sentimento às famílias, né? E a certeza de que a vida continua. Então um abraço a você. Prorrogação se despede aqui. Até semana que vem.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Lojeja.
Na madruga.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.